Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Especialistas apontam os desafios do Brasil no orçamento e nos investimentos públicos para voltar a ter taxas consistentes de crescimento. Eles afirmam ainda que desafios do Brasil na economia, na defesa nacional e no comércio internacional passam pela proteção ao meio ambiente. A pauta do Congresso está trancada por veto à compensação a estados por perdas do Fundeb e saúde, decorrente da lei que reduziu ICMS sobre combustíveis. O projeto prevê proteção a agentes públicos que comuniquem violência contra crianças e adolescentes. Votos brancos e nulos não têm influência no resultado eleitoral e não invalidam a eleição, mesmo que mais da metade dos eleitores vote desta maneira. Presos provisórios e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa também têm direito ao voto. Especialistas apontam o crescimento da economia como um desafio do país para os próximos 4 anos, principalmente em meio a restrições orçamentárias e dívida alta. Quem explica é a repórter Silvia Munhato.
A queda do número de casos de Covid-19 trouxe a volta da atividade econômica. Isso fez com que, em muitos países, fosse registrado o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. No Brasil, não foi diferente. Em 2022, o crescimento pode ficar próximo de 3%, mas o fôlego tende a ser curto. Para 2023, pesquisa do Banco Central com analistas de mercado aponta para apenas 0,5%. É que é preciso mais que retomar atividades para registrar um aumento da produção. A inflação resultado das deficiências produtivas geradas na pandemia e, em seguida, da guerra na Ucrânia, fez com que os países aumentassem o custo de tomar dinheiro emprestado. Para conter o preço dos combustíveis, o Brasil apostou primeiro na redução de impostos estaduais. O professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, acredita que essa perda de arrecadação poderá gerar problemas no futuro.
Primeiro problema da redução dos impostos, a gente não sabe como é que vai ficar quando aparecer essa conta. A segunda questão é, a situação da Europa pode complicar. Nós temos aí sinais de que a situação europeia pode ficar mais grave e eu não sei como é que isso afeta o mercado. Então, claro que é boa notícia essa redução de preços, mas ela não dá muita confiança no futuro.
Para alguns economistas, o próximo governo terá que mostrar logo qual será a sua âncora fiscal. Ela já foi a paridade com o dólar nos anos 90, os superávites das contas públicas no final da mesma década e, mais recentemente, foi tentado o teto de gastos. Roberto Ellery afirma que o teto teve que ser rompido na pandemia, mas também foi colocado de lado com mudanças de regras de correção e no Auxílio Brasil.
É muito fácil entender a subida da dívida. Houve uma pandemia, o governo tinha que gastar. Mas isso não anula que, de fato, a situação fiscal ficou mais complicada com essa dívida mais alta. Então, a necessidade de controle fiscal talvez seja maior do que era em 2018.
O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, César Matos, defende a manutenção do teto de gastos.
Fortalecer o teto de gastos e pensar nele, eventualmente, olhando para uma meta de relação dívida pública PIB bruta. Que está em 76%, o ideal é abaixo de 60% e declinante. É para a gente ficar minimamente parecido com outros países mais ou menos do mesmo calibre que o nosso.
O economista Mário Teodoro relativiza a questão da dívida, afirmando que o interesse dos investidores não pode se sobrepor aos da população.
Esse investidor tem expectativas de ganhos e essas expectativas de ganho elas só se concretizam se o país estiver saneado do ponto de vista deles. Saneado em suas contas públicas, ou seja, tiver capacidade e condição de honrar com seus compromissos, inclusive os papéis que vendem no mercado. Então, eles forçam para que o país tenha superávit e para que assim eles possam vir como um país, vamos dizer assim, AA ou BB, ou sei lá o que a gente fala, das notas que se dão aí. Essas notas são em função do interesse desses grupos, em detrimento de grande parte da população.
Como prioridade para o próximo governo, Mário Teodoro destaca ainda a formação de um mercado latino-americano de comércio.
A ideia no mundo hoje são grandes mercados, como o mercado europeu, o mercado asiático, e nós aqui temos que fazer da América Latina um mercado. Temos que fazer políticas que tragam junto os outros países para que a gente possa ter um continente sólido, já que do ponto de vista de contenciosos, é o continente que tem menos contencioso entre países.
Tanto Roberto Ellery quanto César Matos avaliam que o Auxílio Brasil terá que ser reformulado para focar mais em pessoas que realmente precisam. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Especialista aponta a necessidade de fortalecimento do sistema de defesa e a preservação do meio ambiente como caminhos para o Brasil superar o desafio de se posicionar internacionalmente. Quem explica é a repórter Carla Alessandra.
Um grande desafio para o próximo mandato vai ser modernizar as Forças Armadas. O alerta foi dado pelo professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas, que destacou que 80% do orçamento da Defesa Nacional é gasto com pessoal, o que impede a modernização dos equipamentos e os investimentos em tecnologia que garantam uma defesa eficiente do território nacional.
Nós temos um mundo passando por um processo de reposicionamento das potências e isso pode trazer mais insegurança internacional para o Brasil. Se isso ocorrer, com as Forças Armadas que nós temos hoje, a gente não tem a menor condição de defesa nem contra uma potência menor do sistema internacional.
Juliano Cortinhas falou também da relação do Brasil com outros países, especialmente da importância da preservação do meio ambiente para o comércio internacional. Segundo ele, o próximo presidente e o Congresso precisam se debruçar sobre propostas de conservação ambiental, fortalecendo órgãos como o IBAMA e a FUNAI, como forma de reforçar sua posição comercial mundialmente.
Se mostrarmos que estamos fazendo a contenção das queimadas, a preservação do meio ambiente, aí vai ficar muito mais difícil para os europeus punirem ou colocarem barreiras às exportações brasileiras. Reforço que, na minha opinião, é importante que nós estejamos fazendo o dever de casa, porque aí teremos legitimidade para discutir essas questões todas. Enquanto estivermos aumentando o número de queimadas, não adianta dizer, mas isso é barreira comercial, mas isso não deveria estar sendo imposto. Aí não, porque aí o nosso argumento fica enfraquecido.
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, este ano houve até julho um aumento de 17% no total da área da Amazônia Legal atingida por queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Já em relação ao meio ambiente, o desafio do próximo governo é resgatar a credibilidade internacional como maneira de conseguir apoio financeiro para a preservação das florestas. E quem conta é o repórter José Carlos Oliveira.
Combate efetivo a desmatamentos e queimadas, reforço da fiscalização ambiental e busca de apoio internacional no cumprimento das metas de mitigação das mudanças climáticas fazem parte de ações imediatas presentes nas listas de prioridades das entidades socioambientais. Em recente audiência na Câmara dos Deputados, a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, apresentou a chamada Agenda 2045, com metas para o Brasil superar a crise climática daqui a pouco mais de 20 anos.
Nós estamos trabalhando com propostas em 8 temas: política climática, prevenção e combate ao desmatamento, bioeconomia e atividades agro-silvopastoris, justiça climática, energia, biodiversidade e áreas costeiras, indústria e gestão urbana e financiamento ambiental. São 8 eixos temáticos e temos pressa porque nós pretendemos chegar a um país carbono negativo no ano de 2045. Essa é a meta para um Brasil potência ambiental e com muita justiça social.
Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o biólogo e zoólogo Eduardo Bessa, professor da Universidade de Brasília, afirmou que o país já possui legislação avançada em vários temas ambientais. Ele citou a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza e as atuais regras de proteção das terras indígenas, apesar da falta de recursos, de pessoal e de ações concretas para aplicá-las. No entanto, Bessa avalia que o Brasil precisa deixar de atuar de forma apenas reativa em outros temas polêmicos, como no caso dos agrotóxicos.
Recentemente passou na União Europeia um pacote de leis que sugere a aquisição de produtos agropecuários pela Europa venham exclusivamente de países fazendas, tal, comprometidas com a conservação ambiental. Que a gente poderia estar construindo essa legislação internamente antes, por exemplo, em defensivos agrícolas, né, ou agrotóxicos. A gente vai provavelmente chegar num momento em que o mundo vai falar, não queremos mais comprar alimento tão contaminado com agrotóxico. Por que não criar essa legislação de antemão antes que a gente seja pressionado externamente?
A regulação do mercado de carbono, que esteve em debate na última conferência da ONU sobre mudanças climáticas na Escócia, e as energias renováveis, que deverão ser o tema da próxima conferência no Egito, também poderiam ser alvo dessa legislação proativa, segundo o professor da UNB. Eduardo Bessa também cobra o resgate da credibilidade e do protagonismo internacionais do Brasil nos debates multilaterais sobre o meio ambiente, inclusive para reconquistar o apoio financeiro em ações climáticas, como no caso do Fundo Amazônia, bancado com recursos de Alemanha e Noruega, mas paralisado por divergências de gestão.
Seria interessante se a gente conseguisse convencer essas nações mais desenvolvidas, que inclusive fizeram isso à custa dos seus recursos naturais, que a gente tem a possibilidade de crescer também, de preservando nossos recursos, se eles inclusive nos ajudarem. Tem várias nações que têm feito isso, né? Mas isso pode ser expandido e disso depende uma política internacional muito forte e uma construção de legislação ambiental que convença esses países desenvolvidos que eles podem investir sabendo que a gente vai fazer a nossa parte e manter esses recursos naturais.
Segundo Eduardo Bessa, a legislação brasileira pode reassumir a vanguarda mundial em políticas com responsabilidade ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Faltam 4 dias para as eleições. Você sabia que presos provisórios e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa têm direito ao voto? Confira os detalhes com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
A Constituição Federal assegura aos presos provisórios e aos jovens que cumprem medidas socioeducativas por não terem os direitos políticos suspensos o direito de votar. Os presos provisórios são aqueles que estão sob custódia da Justiça, mas ainda não tiveram condenação definitiva. Os juízes eleitorais, sob a coordenação dos tribunais regionais eleitorais, deverão disponibilizar sessões eleitorais em estabelecimentos penais e unidades de internação tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de que esses eleitores possam exercer a cidadania por meio do voto. Para que uma sessão eleitoral seja instalada nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, é necessário o mínimo de 20 eleitores aptos a votar. Mesários e funcionários desses locais também poderão votar nessas sessões. O professor de Direito, Josafá Coelho, lembrou que em 2020, apenas 1% dos presos e presas provisórios votaram.
Um dos grandes desafios de nossa democracia e do processo eleitoral brasileiro é garantir o direito de votar e de ser votado a todas as brasileiras e brasileiros. E isso inclui o voto do preso provisório e do adolescente em unidade de internação. Segundo dados do CNJ, o Brasil tem cerca de 900 mil pessoas em situação de cárcere. Desse total, cerca de 400 mil pessoas são presas e presos provisórios.
De outro lado, o preso condenado por sentença criminal transitada em julgado, isto é, contra a qual não cabe mais recurso, está com seus direitos políticos suspensos. Por esse motivo, fica impedido de votar e de ser votado enquanto durarem os efeitos da condenação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O Congresso vai apreciar veto presidencial à compensação a estados por perdas do Fundeb e saúde decorrentes da lei que reduziu ICMS sobre combustíveis. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Desde meados de junho, quando o Congresso aprovou o projeto que limitou a alíquota máxima de ICMS que estados podem cobrar sobre os combustíveis, o preço do litro da gasolina caiu de quase R$ 8,00 para uma média de R$ 5,00, o que deixou os motoristas felizes e ajudou a controlar a inflação. Outros fatores também contribuíram para isso, como a queda de mais de 20% no preço do petróleo no mercado internacional. Mas o projeto, transformado em lei, limitou também o ICMS sobre a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A lei tornou esses produtos e serviços essenciais, o que fez com que as alíquotas do imposto cobrado sobre eles caíssem de uma média de 25% para no máximo 18%. Mas 3 vetos presidenciais à proposta deixaram governadores e prefeitos preocupados e devem ser votados por deputados e senadores na próxima sessão do Congresso Nacional. Esses vetos atingiram trechos que previam a compensação do governo federal aos estados para que os investimentos em saúde e educação permanecessem no nível de antes da redução do ICMS. Isso porque o ICMS é um imposto estadual e os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação e 15% para a saúde, sem contar 25% para os municípios. Durante a tramitação do projeto, os senadores incluíram um dispositivo que obrigava o governo federal a compensar as perdas dos estados de modo a manter o valor dos repasses aos serviços de saúde e ao Fundeb, o fundo que garante o piso salarial dos professores. A oposição defende a derrubada desses vetos. E, por falta de acordo com o governo, eles deixaram de ser apreciados na última sessão do Congresso Nacional em julho. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a compensação pela perda de arrecadação é fundamental para a educação.
É fundamental para a educação brasileira a reposição desses recursos para o Fundeb, porque senão vai colocar em risco a política de valorização do salário dos educadores no Brasil. Não é justo que a União, ao reduzir a alíquota do ICMS, não garantia aos subnacionais, estados e municípios, uma compensação adequada.
O presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação aos estados pelas perdas do Fundeb e saúde com o argumento de que isso teria impacto fiscal, especialmente no ano que vem, o que ampliaria desequilíbrios financeiros. Na última sessão do Congresso, em julho, o governo concordou com a derrubada de outros vetos à mesma lei. Um dos vetos derrubados também tratava da compensação aos estados pelas perdas de arrecadação, mas não tratava especificamente do Fundeb e da saúde. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, defendeu na ocasião o cumprimento de um acordo feito para a aprovação do projeto, mas fez ressalva em relação à derrubada do veto ao trecho que tratava de educação e saúde.
Muitas vezes alguma tecnicidade obriga a fazer o veto, mas a consistência política e os acordos é que fazem com que o parlamento funcione em harmonia com o judiciário, com o executivo, e tomou-se a seguinte medida, de deixarmos todos os outros itens para uma outra apreciação, entendendo que teríamos que ter condição de um debate mais amplo, inclusive sobre o impacto de medidas sobre efeito real do que vai acontecer no país nos próximos meses.
Ainda não há data para a sessão do Congresso destinada à apreciação dos vetos presidenciais à lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão da Câmara aprovou proteção a agentes públicos que comuniquem violência contra crianças e adolescentes. E os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que garante proteção aos agentes públicos que denunciem casos de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes. O texto assegura o acesso dos beneficiados aos programas de proteção de testemunhas. O projeto foi aprovado em versão sugerida por dois deputados do Novo. O primeiro relator, deputado Lucas Gonzalez, de Minas Gerais, e o relator substituto, Alexis Fontaine, de São Paulo. A proposta original foi apresentada pelo deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Pelo texto aprovado, servidores públicos da União, dos estados e dos municípios, além de militares, são incluídos na Lei de Proteção às Testemunhas em casos de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A proposta também muda o regime jurídico dos servidores públicos da União e garante a transferência do beneficiado para outro local. O projeto é resultado do trabalho da CPI dos Maus-Tratos do Senado Federal, que encerrou os trabalhos em 2018. A comissão de inquérito concluiu que muitos casos não chegam a ser denunciados por medo de represálias. Na leitura do relatório, o deputado Alexis Fontaine lembrou que dados do Disque 100 indicam que 8 entre 10 casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro da família. São registrados no serviço mais de 200 casos diários desse tipo de violência.
Se a CPI concluir que tal proteção ampliará a chance de denúncias e, consequentemente, a interrupção de atos criminosos, em face de crianças e adolescentes, julgamos o projeto de lei bastante meritório e necessário. Quanto à inclusão dos militares na proposta, é importante reconhecermos o crescente número de estudantes atendidos por instituições militares de ensino, vinculadas às Forças Armadas e Segurança Interna.
Em maio deste ano, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, veio à Câmara participar de um debate sobre enfrentamento às violências na primeira infância. Na ocasião, ele listou alguns sinais de alerta que podem apontar casos de violência.
Há alguns indicadores físicos nessa criança que nós precisamos estar atentos. Inflamação, equimoses, fissuras vulvares e anais, hemorragia anal e genital, corrimento vaginal, DST, diarreia, constipação intestinal. E alguns dos indicadores indicadores psicológicos que os educadores e os familiares podem estar atentos, né? Desenhos hipersexualizados, perturbação do sono, medo de determinadas pessoas, comportamentos ou brincadeiras sexuais excessivas, não apropriadas à idade, limpeza compulsiva, destruição simbólica repetida dos pais, acessos de raiva.
O projeto que garante proteção aos agentes públicos que comuniquem casos de suspeita de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovada, não precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votos brancos e nulos não têm influência no resultado eleitoral. E mesmo que mais de 50% dos eleitores decidam votar dessa maneira, a eleição continua valendo. E a repórter Lara Raggi tem os detalhes.
No Brasil, o voto é obrigatório. No entanto, o eleitor é livre para não escolher candidato algum. O cidadão é obrigado a comparecer às urnas, mas pode optar por votar em branco ou anular o voto se não se identificar com nenhum candidato. Mas os votos brancos e nulos são descartados na apuração do resultado das eleições. Apenas os votos válidos são contabilizados para identificar os candidatos eleitos. E mesmo se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, a eleição não será anulada, conforme destaca Ana Paula Oliveira Mendes, professora de Direito Eleitoral.
Votos brancos e nulos não têm nenhuma influência no resultado eleitoral. Não existe a possibilidade de, por exemplo, o número de votos brancos e nulos ser maior do que os números de votos válidos e, por isso, o resultado da eleição será anulado. Isso não existe.
No caso das eleições presidenciais, está na própria Constituição que será eleito presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos os brancos e os nulos. Na prática, votos brancos e nulos apresentam a mesma função, em geral expressar insatisfação com os candidatos, ou com o sistema, ou com o quadro político de forma geral. A única diferença está na forma como o eleitor prefere invalidar o voto, conforme destaca a professora Ana Paula Mendes.
Quando ele quer votar branco, ele aperta branco lá na urna eletrônica e para votar nulo é só ele apertar uma sequência numérica que não corresponde a nenhum candidato ou partido, como 000, por exemplo.
Há quem pense que os votos brancos vão para os partidos, mas isso também não é verdade. Votos brancos e nulos são considerados apenas para fins estatísticos. A única consequência que podem trazer é a diminuição da quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito, pois só os votos válidos são computados. Eles refletem nas fórmulas do quociente eleitoral e quociente partidário, utilizadas para contabilizar o resultado das eleições proporcionais para o legislativo, mas sem que isso favoreça nenhuma candidatura. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Um ótimo dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.